Então, inicio esta audição do Sr. Engenheiro Rui Neves, a quem, em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas, agradeço esta forma como acedeu ao nosso convite, de vir cá, rápida e simpática, colocando-se à disposição para nos ajudar, esta Comissão a esclarecer algumas questões na área das contrapartidas. Sr. Engenheiro tem, se assim entender, 5 minutos iniciais para fazer uma exposição. Se não entender, passamos diretamente às perguntas. Quer os 5 minutos? Não. Muito bem, então tem 5 minutos, Sr. Engenheiro.
É só ali. Pronto. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Quando o Sr. Presidente me ligou e solicitou a presença nesta comissão, eu manifestei toda a minha disponibilidade para vir aqui esclarecer o que entenderem necessário e faço, reitero a minha disponibilidade, mas faço com duas reservas que gostaria que compreendessem. A primeira é que, tendo cessado funções em fevereiro de 2007, eu pouco sei sobre o que se passa neste momento relativamente às contrapartidas. A segunda é que a memória nem sempre nos ajuda e estas coisas já se passaram há mais de 5 anos. Portanto, peço a vossa compreensão para algum lapso de memória. Apesar de tudo, em relação ao primeiro problema, eu tomei a liberdade de contactar a Comissão de Permanente de Contrapartidas e solicitar-lhes os últimos relatórios, no sentido também de ter uma ideia um pouco mais atual do que se passa do problema. E o Sr. Presidente teve a amabilidade de me enviar os documentos preparatórios que solicitava esta reunião para ter uma ideia sobre o objetivo da audição. E, portanto, eu pedi apenas para fazer, penso, 3 comentários, que são simples comentários introdutórios. O primeiro diria sobre a questão, onde é que estamos, ou como é que vejo o problema neste momento. Eu penso, poder dizer simplesmente, e com base na leitura que fiz dos relatórios, que a situação hoje está bastante controlada, direi mesmo, controlada do ponto de vista da execução dos contratos. O grau de realização é significativo, embora com atrasos consideráveis relativamente ao que eram os programas iniciais e os calendários iniciais. E acho que a situação melhorou consideravelmente relativamente àquela que se verificava quando, em abril de 2005, eu iniciei funções. A segunda questão, diria, como utilizar as contrapartidas. É óbvio que a execução completa e total dos programas de contrapartidas contratualizados é uma questão-chave. Portanto, não há. Eu diria que, apesar de tudo, o aspecto quantitativo deste problema. Há um outro aspecto que eu acho igualmente importante e que posso qualificar como o aspecto qualitativo do problema das contrapartidas, que tem a ver com o impacto dos programas de contrapartidas no tecido empresarial e a sustentabilidade desse impacto. E sobre este problema, eu penso que o assunto se pode desenvolver em 3 planos. Por um lado, a modernização da gestão das empresas, ou o contributo para a modernização da gestão das empresas. Um segundo tem a ver com o contributo para a inovação e para a progressão das empresas na cadeia de valor. E o terceiro tem a ver com a internacionalização, nomeadamente com o acesso das PMEs portuguesas às redes de criação de valor industrial na Europa. Esta estratégia, penso, é bastante mais potenciante da modernização empresarial do que a simples contratualização de exportações, ótica relativamente mais tradicional. E foi este conceito que presidiu à revisão da legislação que eu tive a ocasião de propor em 2005 ao Governo e que foi depois publicada no verão de 2006 e que eu julgo que é aquela que ainda está em vigor. Este conceito procura maximizar o impacto, o aproveitamento das contrapartidas em termos das empresas e da indústria nacional, mas é bastante mais exigente. Por um lado, exige que existam políticas económicas que estejam definidos claramente quais os setores, quais as atividades, quais os projetos que interessa apoiar. Por outro lado, exige um conhecimento, com algum pormenor, das cadeias de fornecimento dos potenciais fornecedores de equipamento. Exige processos de concurso para aquisição claros e completos relativamente aos objetivos a atingir na parte industrial e exige contratos completos muito claras relativamente a objetivos parciais e totais, penalizações, garantias e mecanismos de revisão para a adaptação à evolução da situação real. Existe também que existam descrições pormenorizadas de cada um dos projetos que está contratualizado, com os contributos de cada parte, com os custos que cada parte deve assumir, com aquilo que, e com um conjunto de metas intermédias. E deste ponto de vista, e relativamente à aplicação deste conceito, aquilo que eu encontrei, ou que encontramos em abril de 2005, quando iniciei funções, estava longe de ser satisfatório. Hoje, em minha opinião, e depois de várias renegociações a que se procedeu, a maior parte das quais feitas, aliás, já depois de eu ter saído, eu penso que a situação está bastante mais potenciante para um aproveitamento real do problema das contrapartidas. A última comentário diz respeito a esta questão. Porquê é que as coisas correm mal ou às vezes correm mal? O êxito dos contratos de contrapartidas depende de uma articulação entre três entidades. A empresa obrigada a prestar as contrapartidas, o fornecedor, o Estado e a empresa beneficiária das contrapartidas. O adjudicatário do contrato normalmente procura soluções, procura minimizar os custos e fazê-los com o menor risco. E muitas vezes, sobretudo em contratos, digamos, fora da sua área de especialidade, vai buscar terceiras empresas para prestar para trabalhar, o que torna sempre muito difícil, digamos, esta articulação com terceiros que já não tinham nada a ver com a contratação inicial. O Estado, por sua vez, normalmente tem uma grande indefinição estratégica e pouco tem sabido relativamente à utilização deste instrumento. Com a agravante de que os efeitos das contrapartidas fazem-se sentir normalmente a médio e longo prazo, mas os custos e as ações são de curto prazo. Finalmente, o beneficiário das contrapartidas, as empresas que nós julgaríamos que, em princípio, estavam mais interessadas no êxito do processo, normalmente também são uma fonte de problemas. Difícil coordenação, interface entre uma PME portuguesa e, normalmente, um grande grupo industrial europeu, ou às vezes norte-americano, não é fácil este diálogo, atitudes normalmente passivas e procurando as soluções mais económicas e mais fáceis, fragilidade financeira para os apoios necessários aos desenvolvimentos e os investimentos que são necessários, e normalmente a ausência de uma estratégia empresarial claramente explicitada, que possa permitir depois a articulação entre os programas e a sustentabilidade do processo. E, dito isto, estou à disposição da Assembleia para as questões.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Penso que o Sr. Deputado Fernando Rasqueiro, do Partido Socialista, tem a palavra em 7 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Rui Neves. E não queria abusar da memória do Engenheiro Rui Neves, porque o que nos trouxe aqui, e a proposta foi do Partido Socialista, foi podermos beneficiar da experiência e do conhecimento de quem esteve algum tempo nesta área e, dessa forma, nos poder ser útil para possamos debater questões de princípio, questões estratégicas, de metodologia, etc. E menos questões de pormenor em si. E a questão que coloco das suas palavras, já pude concluir algo, é qual era a sua opinião sobre as contrapartidas, quer dizer, o termo podemos utilizar outro, dado que a legislação, enfim, é que conhecemos, mas no seu entendimento, é útil para a economia portuguesa, e estou a falar especificamente na portuguesa, que é uma economia débil, uma economia em que na área da defesa, que é onde elas maior a incidência nas contrapartidas, tem dificuldades tecnológicas, dificuldades de modernização, dificuldades de vários tipos no quadro global de uma atividade de indústrias, deste tipo de indústrias, que é muito limitativo. E, portanto, era uma primeira questão, é qual é a sua opinião, se isto de facto é útil ou, como muitos defendem, vamos, porque tem uma concepção mais economicista, dizer, bom, então, se calhar o melhor é pagarmos menos à cabeça e evitarmos entrarmos neste processo de contrapartidas, que ainda por cima é uma situação com alguma pouca clareza, dada a sua própria atividade, que decorre com sigilo, com problemas jurídicos dos contratos muito complexos e com negociações que implicam futuras negociações difíceis sempre de manter. Bom, E, portanto, que gostávamos de saber se seria de manter uma existência de contrapartidas ou outro nome que se pudesse colocar sempre que há estas grandes aquisições. E que impacto é que isso pode ter na indústria nacional e se tem exemplo disso, que isso tenha tido um reflexo muito positivo. Agora, acabou-se com a Comissão Permanente, dizendo que isto é uma boa prática europeia. Também gostava de ouvir se de facto entende que um organismo especializado, mesmo para gerir aquelas contrapartidas que lhe passaram pelas mãos, e creio que as que existem neste momento são todas, excepto duas, que já foram contratualizadas com a equipa posterior, qual é a sua opinião relativamente a como gerir? Porque o nosso problema, e foi por isso que convidamos, é o seguinte: terminou a comissão permanente de contrapartidas e estamos confrontados com um quadro em que nem sabemos bem o grau de execução, mas estamos confrontados com uma gestão de 2.887 milhões de euros, que nos foi dito que é um problema complexo de gerir por uma comissão especializada como era a das contrapartidas, com problemas de natureza de investigação criminal em cima, e, portanto, com as dificuldades que nos foram aqui transmitidas, uma comissão de permanentes tinha sérios problemas em resolver todos estes dossiers. Entretanto, termina a comissão de contrapartidas, talvez por ignorância minha, não sei neste momento onde é que estão estes dossiers. Não sei se existe alguma entidade, se existem pessoas a tratar destes dossiers. Eu presumo que possam estar naquilo que se convencionou chamar o sótão da Horta Seca, que era onde funcionava as contrapartidas. E, provavelmente, admito que os dossiers lá estejam. Agora, tenho dúvidas, e pelo menos não tive provas em contrário, que alguém esteja a mexer nestes dossiers. E estamos a falar de 2.887 milhões de euros, alguns dos quais dizem-me que já realizados, mas uma parte muito substancial ainda por realizar. E, de facto, é a grande surpresa. Como é que tratamos de uma verba tão elevada, com esta facilidade de extinguir uma comissão de contrapartidas, sem ter uma alternativa que possa gerir este dossiê? E esta gestão é uma gestão difícil, como foi aqui dito, mesmo por uma equipa especializada. E por isso também gostava de ouvir a sua opinião relativamente a esta questão. E, ao mesmo tempo, perguntar-lhe, da experiência que teve, quais são as dificuldades em que isto avança, porque a taxa de execução normalmente são sempre baixas, quais são as dificuldades que encontrou, porque é que o grau de realização é baixo, porque é que até me pareceu alguma surpresa sua em dizer que a situação está bastante mais controlada, porque dá a entender que quando a encontrou a situação estava, não digo descontrolada, mas estava bastante mais controlada agora com o relatório que viu. Provavelmente, quando iniciou, encontrou uma situação muito descontrolada e creio que a maioria destes programas que aqui estão já os recebeu para a gestão. Estou a falar dos helicópteros, dos submarinos, das viaturas blindadas, dos torpedos, das aeronaves, que era as F-16C-295, portanto, tudo isto já lá estava, numa situação, presumo, que numa situação menos controlada, e gostava de saber a sua posição relativamente a esta questão. E mesmo gostava de ir à questão dos submarinos. A questão dos submarinos, e vou à questão dos submarinos, ou dos Panther, porque estamos a falar de 1.210 da parte dos submarinos, de contrapartidas, e 516 milhões da parte dos Panther. Ora, os dois projetos estão com seríssimos problemas. Com problemas de realização, taxas de realização muito baixas, e com problemas de investigação criminal, que, como deve conhecer, ainda não concluídos. Mas em ambos os casos, com seríssimos problemas de concretização. E, portanto, eu gostaria que nos dissesse os problemas que encarou, como é que foram tentados resolver e qual é a sua perspectiva sobre o cenário futuro, já que em 2009 e 2010 não temos já projetos, como é que pensa que poderemos, se há condições, ou se temos garantias, se o país tem garantias, que é possível realizar todas estas contrapartidas vieram, e segundo alguma imprensa, em alguns casos, como é o caso dos submarinos, vieram a ter valores, que não sei se podemos deduzir do contrato, valores de adjudicação que foram sucessivamente alterados, desde o início da contratualização, em Conselho de Ministros, posteriormente, enfim, há dificuldades em saber qual é o valor até que está contratualizado. E por último, só que me dissesse, que penalidades é que foram aplicadas durante o tempo em que esteve à frente da Comissão Permanente de Contrapartidas? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Não, Sr. Engenheiro Rui Neves, responde diretamente nesta primeira ronda. Tem 7 minutos também.
Eu vou tentar responder, mas se eu me esquecer de alguma coisa, agradeço ao Sr. Deputado que me recorde, porque foram um conjunto grande de questões. Vamos lá ver. Vamos começar por as questões mais simples. Eu disse que entendia que a situação estava mais controlada, o mais é um, quer dizer que estava menos e, portanto, passou a estar mais. Não disse que estava controlada a 100%, nem sei se é 50%. O que me pareceu é que, neste momento, foram renegociados, de acordo com a informação a que eu tive acesso, e não sei, e, portanto, é a única que posso ter, digamos, um conjunto de questões que eu abri numa determinada altura, porque, de facto, nomeadamente com os submarinos, com os veículos blindados e com o EH, com os helicópteros, situações que foram abertas, pistas de negociação e que foram recusadas de todo tipo de soluções, elas neste momento já estavam, pareceu-me a mim, bastante, um bocado mais adiantadas e pelo menos com, já em face quanto à atualização, de acordo com essa informação, mas como lhe disse aí, eu não posso ser a fonte de informação, obviamente. Digamos, eu aqui estou-me a reportar àquilo que ouvi. Pronto, é só, é por causa do mais, é apenas um diferencial, não é um absoluto. As contrapartidas, relativamente, independentemente do assunto que eu depois poderei falar a seguir, do interesse das contrapartidas, uma coisa é certa: aquelas são contratualizadas, em minha opinião, não há qualquer justificação para não a cumprir até o fim e para não ter, digamos, o equipamento administrativo necessário para obrigar a esse cumprimento. Porque são contratos que existem, são obrigações que foram assumidas e apresentam ainda um potencial importante para as empresas portuguesas, visto que o montante, digamos, de pagamentos associados em termos das aquisições são tão bem significativos. Hoje, esses valores agora dos milhares de milhões de euros começam a ser, digamos, nós começamos a ser bastante mais sensíveis, mas eu presumo que continua a ser cerca de 3 mil milhões de euros. Compara-se com os números do déficit. Embora não se possam adicionar, porque são coisas totalmente diferentes, eu já vi, às vezes, algumas tentativas de colocar as duas coisas em paralelo. Portanto, aqui eu não vejo, e nem vejo que seja possível, levar ao cumprimento sem que exista alguma entidade mandatada com poderes para fazer esse cumprimento. E aqui eu queria separar duas questões. Há as questões de polícia judiciária e de polícia criminal. Por exemplo, tanto quanto eu sempre defendi que a Comissão de Contrapartidas não tinha poderes de polícia criminal. Deveria, quando muito, ou não deveria reportar a quem tem esses poderes os assuntos que entendesse. Agora não tem, nem deve ter. Quer dizer, não está preparada, nem é essa a questão que se põe. Agora, toda, digamos, todo o processamento administrativo e até as avaliações dos conteúdos técnicos e tecnológicos têm que ser feitos, acompanhados. E uma coisa importante, porque uma das coisas que me chocou, e na altura, eu não sei se nós, até semana, foi feito um estudo do valor técnico das contrapartidas, estudo esse que foi enviado também à Assembleia da República, à Comissão de Defesa, com certeza, para a Defesa, e julgo que também à Comissão de Economia, mas isto foi em 2005, final de 2005 e 2006, digamos, e era evidente que muitas dos contratos tinham pouco, digamos, vamos dizer, nenhum pouco valor tecnológico. E, portanto, a maior parte desses contratos, um dos objetivos foi, desde essa altura, renegociá-los em troca, e eu presumo que, de dizer que a situação, em meu entender, melhorou um pouco, porque alguns desses contratos, nos últimos anos, eles foram, de facto, renegociados e substituídos por contratos com maior interesse e alguns, digamos, com começo e execução. Portanto, em relação ao passado, eu não vejo que nenhuma justificação para que esse assunto não seja levado até digamos, à execução da última euro, da última projeto. Ainda que, e com as renegociações necessárias, e com a aplicação de multas que forem necessárias, obviamente. Em relação ao futuro, o contexto da União Europeia mudou. Embora não, as contas não foram proibidas, mas foram bastante limitadas. Desde logo, a sua aplicação às indústrias ditas civis, que passam a cair no âmbito da lei da concorrência pura e simples, e, portanto, digamos, isso é considerado um apoio que não é permitido à concorrência. Portanto, ficam limitados ao campo da indústria de defesa. E aí, diria duas coisas. Primeiro, a indústria de defesa portuguesa sempre foi relativamente limitada. As ideias que correm neste momento sobre as indústrias de defesa, se é possível descortiná-las, não são muito favoráveis, pelo menos ao seu apoio. E eu, embora possa admitir, ou deva, admita que devem existir, que convém apoiá-las, e que as contrapartidas podem ter um papel importante na sua inserção nas indústrias ou na rede de indústrias europeias de defesa, mais importante do que simplesmente elas existirem, elas estarem inseridas claramente, entendo que as estratégias de atuação devem ter alguma coerência. Se não se pretende ter indústrias de defesa, também não vale a pena estar a gastar dinheiro para ter qualquer coisa que depois não é utilizado. Agora, entendo que deve existir. Porque, repara, no fundo, as indústrias, as contrapartidas correspondem a criar procura interna equivalente à procura externa, à procura que criamos em mercados, ou que o país cria em mercados de outros países, quando adquire um determinado equipamento militar. Porquê? Porque o país não tem indústrias que possam fornecer esses equipamentos, e, portanto, há aqui uma tentativa de equilibrar o jogo entre países dentro da União Europeia. Portanto, desse ponto de vista, a própria, digamos, posição mais centrada da União Europeia é criar mecanismos de acesso das PMEs, digamos, às indústrias de defesa, e não acabar, digamos, simplesmente com as questões. Sobre, a dificuldade em aplicar ou não aplicar multas, um dos problemas que eu detectei na maior parte dos contratos é que as metas que permitiam, digamos, a aplicação de multas são normalmente finais, isto é, no final do contrato se verificará se ele foi cumprido ou não, e depois só nessa altura é que se aplicará. E isto, como todas as coisas, já é tarde demais para tomar medidas. E, portanto, digamos, pergunta-me, aplicámos algumas medidas? Relativamente aos contratos que eu geri, o único que tinha atrasos substanciais era o dos helicópteros, que tinha sido assinado em 2002, salvo erro. De toda maneira, alguns já devia ter um cumprimento da ordem de 50% quando tomei posse. Os submarinos tinham sido assinados uns meses antes de eu tomar posse, e os outros foram entrando em efeito já durante a vigência do... Portanto, eu relativamente ao contrato de helicópteros, tive que tomar algumas medidas duras, nomeadamente suspender o pagamento de uma fatura de ordem, eram cerca de 12 milhões de euros, sem qualquer razão contratual, porque não havia razão contratual, exceto o facto das contrapartidas não estarem executadas, mas, de facto, a meta contratual era daí há vários anos, mas eu assumi esse risco na altura, e de facto isso permitiu criar uma base para renegociar totalmente o contrato, e verifiquei já neste relatório que o contrato tinha sido totalmente renunciado, agora com garantias, com metas, e nomeadamente com a criação de uma empresa para fazer manutenção dos helicópteros em Portugal, o que, digamos, cria valor e cria alguma base. Relativamente aos submarinos, era um contrato estranho, porque ele, embora tivesse entrado em força o contrato alguns meses apenas antes, portanto foi julho ou outubro de 2004 que eles entrou em força, e eu entrei em funções em abril de 2005, ele já tinha cerca de 40% das contrapartidas executadas, através quer das pré-contrapartidas, quer de dois contratos ou três de grande valor, que alguns dos quais levantaram depois questões, e que é a questão do valor acrescentado nacional, e a questão do projeto Flanders, que só por si representava 20% do conjunto das contrapartidas, que me pareceu uma sobrevalorização, mas que era contratual e estava lá, e que tem a ver depois, prende-se com as aventuras do arsenal de Viana do Castelo, ou dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e, enfim, as mal aventuras. Porquê que as coisas correm mal muitas vezes? Eu tentei, digamos, na minha introdução, responder, ou pelo menos dar algumas pistas para essa questão. Correm mal, desde logo, porque os três entidades são pouco, entre aspas, pouco profissionais nesta coisa. A entidade que tem a obrigação de puxar contrapartidas, obviamente que diz só se for obrigado. É sempre assim na vida. Portanto, procura soluções baratas e de baixo risco, porque, como tem normalmente, apesar de tudo, uma garantia bancária que pode ser executada, digamos, quanto mais interessante for o projeto para a economia portuguesa, projeto de inovação, projeto de transferência de tecnologia, tem, obviamente, associado um risco, porque é sempre mais, é mais simples garantir um contrato de exportações do que garantir uma transferência de tecnologia ou ter um investimento com êxito. E, portanto, digamos, fugimos dessas questões. Mas, perante o meu espanto, foi a própria empresa beneficiária, foi aí onde eu esperava não encontrar grandes obstáculos, que encontrei dificuldades. As dificuldades, claro, que depois percebem da empresa portuguesa pequena e média que se senta à espera que lhe tragam numa bandeja, por exemplo, a resposta às suas questões, em vez de saber exatamente o que quer, e quer aquilo ou quer, e quer aquilo outro. Estão bem procurando soluções baratas. Por exemplo, eu posso contar, já que me desafiou alguns exemplos, nós procurámos...
Eu não queria estar a dizer nada, mas o tempo está assim muito já.
Eu não contei.
Se pudermos deixar...
Então, este é secundário.
Tá, muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também ao engenheiro Rui Neves, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Mas deixar já, e primeiro de tudo em nota de rodapé, porque foi aqui dito anteriormente pelo deputado Fernando Serrasqueiro, sobre qual teria sido o destino da Comissão Permanente de Contrapartidas e o que é que se lhe seguiu. Só dar a nota de rodapé, certamente não tive ocasião de ir buscar esta informação, mas no Decreto-Lei número 126C/2011, diz muito claramente, depois do artigo 40º, que informa e decide a extinção, no artigo 43º, que cabe à Direção-Geral das Atividades Económicas, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da Defesa Nacional, o acompanhamento dos contratos de contrapartidas celebrados entre o Estado português e os respectivos fornecedores de material de defesa já celebrados e em execução. Portanto, seja num sótão, seja em qualquer outra sala dessa responsabilidade, não, certamente não ficou nada por acompanhar e nada por tentar perceber ao nível da execução. Não, estou a dar a informação. Pronto, mas é que, pelas suas palavras, parecia que pelo menos esta informação não tinha, portanto não queria deixar de lhe a deixar. Em relação ao engenheiro Rui Neves, nós percebemos o conceito e o objetivo da realização de contrapartidas em relação a este tipo de investimentos. Percebemos o conceito, percebemos também a necessidade de fazer o acompanhamento e a percepção dos graus de execução deste mesmo conjunto de contrapartidas, porque, como disse bem, não seria, certamente, de outra entidade que não do Estado português o acompanhamento das mesmas. Não estaríamos à espera que quem nos estaria a fornecer este tipo de produtos, que depois tivesse a preocupação ele mesmo de estar a reportar aquilo que seria o seu grau de cumprimento, mas aquilo que gostaríamos de perceber, apesar de tudo, é, tendo por base aquilo que são os números da execução de 2010, que apesar de tudo tem algumas áreas onde tem níveis de execução mais aceitáveis, noutros se calhar mais difíceis de explicar, mas tentar perceber que meios é que a Comissão tinha na altura para acompanhar a execução deste tipo de responsabilidades e de que forma é que, não havendo o cumprimento, de que forma é que poderia-se dar, na prática, a capacidade de pressionar quem tinha o dever de as executar ou desencadear um processo de renegociação para estas mesmas contrapartidas. Peço perdão. Porque aquilo que resulta claro é que, se nós percebemos o objetivo, percebemos o conceito, percebemos que naturalmente visava dotar a economia nacional de um acréscimo de atividade por contrapartida com o negócio que era feito no fornecimento de material que de outra maneira não existia na própria atividade económica nacional. De que forma é que a Comissão de Contrapartidas foi acompanhando ao tempo, por um lado, as suas negociações iniciais, por outro, a sua execução intermédia e, no fim, as eventuais renegociações, de forma a assegurar que, tendo por base os níveis de execução de 2010, que em alguns casos podem ser mais justificáveis do que noutros, possamos agora tentar dar um avanço final para garantir que não ficam por executar aquilo que foram garantias que o Estado português procurou assegurar em paralelo com o fornecimento de material de defesa. Porque entendemos nós que as contrapartidas têm um objetivo meritório, mas têm que ser executadas. Portanto, é nesse pressuposto que deixava estas questões, passando a palavra ao meu colega Luís Leite Ramos, que irá complementar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quero naturalmente começar por cumprimentar o engenheiro Rui Neves e agradecer também a disponibilidade para estar nesta comissão. Eu gostaria de voltar um bocadinho atrás e confesso que depois de todos nós sabermos, eu não queria utilizar uma palavra forte, mas enfim, a pouca clareza associada à própria percepção que a opinião pública tem sobre estes processos de ser uma matéria muito pouco clara, muito pouco objetiva, há aqui uma frase do Sr. Engenheiro que realmente me surpreende, porque afirmou que o Estado não tem, em geral, uma definição clara da estratégia que quer para utilizar estas contrapartidas e, mais importante ainda, do ponto de vista da relevância da afirmação, que, em muitos casos, os beneficiários também não têm interesse no próprio negócio. Ora, depois desta constatação, nós poderíamos perguntar, mas então, afinal, porquê é que nós insistimos nas contrapartidas? E pergunto mais. Afinal, o engenheiro Mário Lino, quando na questão dos Airbus decidiu negociar o preço, em vez de negociar contrapartidas para Portugal, nomeadamente no cluster da aeronáutica, será que a atitude que ele teve perante este contexto e estas premissas era certa? Ou seja, não havendo estratégia por parte do Estado, não havendo interesse por parte dos potenciais beneficiários, será que então a utilidade efetiva, operacional, por parte das contrapartidas era muito reduzida e, mais importante, era negociar ou conseguir condições do próprio negócio muito mais favoráveis? Era uma pergunta que eu lhe deixava. E já agora, do ponto de vista das contrapartidas propriamente ditas, eu julgo que não haverá muitos casos de sucesso, mas gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro se há algum exemplo onde aquilo que é a essência, que nos parece ser a essência das contrapartidas, que é, no fundo, o país beneficiar da transferência tecnológica, como referiu, que é um dos aspectos importantes, inovação que permita o tal reposicionamento na cadeia de valor ou a própria acumulação de valor relativamente à indústria. Há exemplos que possa citar onde este objetivo foi plenamente atingido, ou pelo menos teve um contributo efetivo para o país? Finalmente, uma questão que tem a ver com aquilo que já foi referido relativamente ao acompanhamento. A perplexidade da opinião pública, e nossa em particular, é realmente relativamente à ausência de consequências para o não cumprimento. Na sua opinião, era possível melhorar, introduzir, eu sei que já referiu isto brevemente, mas era possível interferir outros mecanismos que pudessem garantir que o compromisso era mesmo executado? Muito obrigado. Eram estas as perguntas que eu queria deixar.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Neves. E a pedir ao seu deputado e vice-presidente desta Comissão, Fernando Serrasqueiro, por um motivo de urgências, onde podia substituir. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Engenheiro para responder ao Sr. Deputado Sousa Júlio.
Bom, eu vou tentar, tomei aqui uma série de notas, vamos lá ver se não deixo escapar nada de importante. Podemos começar como garantir o cumprimento dos projetos, dos contratos contrapartidas. Eles, digamos, e como garantir o interesse das partes. Um sistema que iniciasse uma negociação prévia à própria aquisição durante a fase ainda de concurso, entre as empresas beneficiárias e os potenciais adquirentes dentro de coisas que dentro de projetos e áreas de atividade que interessem a ambas as empresas, que, digamos, procurando criar uma situação em que ambos ganham, têm a ganhar, um porque tem acesso ao mercados ou tecnologias e outro porque tem acesso a fornecedores, digamos, que lhe dão alguma vantagem, nomeadamente ou de preço ou de qualidade, cria uma situação totalmente diferente daquela situação que se registava, em que praticamente muitas vezes as empresas só se encontravam a primeira vez depois de celebrados os contratos todos e, digamos, é que se, e por exemplo, aconteceu-me, para ver a dificuldade, que num determinado contrato a empresa portuguesa era participada por uma empresa estrangeira também e do outro lado a empresa que lhe devia fornecer material de tecnologia era a principal concorrente dessa empresa e dizia, mas eu não vou fornecer aqui um know-how a uma empresa que é tão bem participada por meu principal concorrente exatamente nesta atividade. Pronto, isto demonstra simplesmente algum trabalho de casa mal feito. Agora, o existirem, por exemplo, metas intermédias perfeitamente definidas, com penalidades associadas, e não apenas uma meta final, digamos, ao fim de 7, 8 ou 9 anos, ou às vezes só depois, ainda por cima, com tribunais arbitrais a condicionar para verificar, e que têm que julgar situações que são muito dúbias, porque o que existia eram definições muito pouco, digamos, muito jurídicas e muito pouco técnicas do que eram as obrigações. E, como sabe, quando se está a falar de uma tecnologia, não basta pôr lá, digamos, todas as especificações jurídicas. Eu preciso dizer exatamente em que é que consiste e o que é que eu tenho que obter. E não é por acaso que a contabilidade é definida como uma situação de cumprimento de uma determinada finalidade e não apenas as melhores, the best endeavors, como diriam os americanos, relativamente a qualquer coisa. Perguntou-me, julgo, Sr. Deputado, que meios de pressão tinha a Comissão. Eu usei dois. Um foi suspender, por exemplo, o pagamento de uma fatura de 12 ou 13 milhões de euros até eles sentarem à mesa para renegociar. Isso demorou 6 meses, mas sentaram-se. A segunda foi suspender as garantias bancárias dadas de cumprimento são reduzidas à medida que os contratos vão sendo executados. E, portanto, noutro caso, eu suspendi pura e simplesmente as reduções de garantias bancárias até a empresa se, digamos, manifestar disponibilidade para conversar. O que, dado que pelo menos há um custo associado à garantia bancária, isso obriga, pelo menos, digamos, da parte, embora haja aqui uma desproporção. Sobre o custo associado às contrapartidas, eu presumo, digamos, que o custo associado às contrapartidas poderá andar na ordem dos 4, 5%, 3 a 5%, depende do montante. O que significa, digamos, olhando numa ótica de macroeconomia, que eu estou a injetar uma procura, digamos, na economia portuguesa de X milhões de euros, a um custo de 3% ou 4%. Digamos, é uma questão que só os economistas poderão dizer se têm ou não têm interesse. Agora, se me disser que a eficiência de aproveitamento dessa procura é muito baixa, aí já poderemos ter uma segunda linha de discussão, porque o problema das contrapartidas tem a ver com o modelo em si e com a eficiência da sua utilização. E nós, como sabe, somos um país conhecido por ter excelentes leis e péssimas práticas, mas isso é a nossa condição. Sobre, depois, uma questão das empresas não terem interesse. Eu não disse bem que elas não têm interesse nos contratos. Disse, elas, pelo contrário, batiam-se e, digamos, uma parte do ruído, digamos, que girava na informação à volta da questão das contrapartidas vinham das empresas que não tinham exatamente acesso ao que achavam que não tinham o acesso de um ter, digamos, aos contratos contrapartidas. Agora, isto é um pouco à portuguesa. Eu quero qualquer coisa, é um pouco visto como um subsídio. Eu quero o subsídio, não me interessa depois as consequências do subsídio. Porque eu não sei muitas vezes como trabalhar. No entanto, houve empresas bem-sucedidas e houve, digamos, há uma empresa que todos conhecem e que é talvez um dos maiores beneficiários históricos, e estou agora a falar não nestes últimos anos, mas já desde a década de 80 ou 90, que é a Ogma. A Ogma conseguiu o acesso a tecnologias-chave, core da Ogma, a mercados core do OGMA graças às contrapartidas. Há uma pequena empresa de software que era interessante, que era a Edisoft, que foi criada exatamente como contrapartida quando foi a compra das fragatas Meco e que era, na sua área, uma empresa com um know-how interessante. Dois casos. Digamos, eu fui tomando aqui notas, mas não sei se deixei escapar alguma coisa de importante. Ah, eu não disse que o Estado não tem interesse na questão das contrapartidas, disse que o Estado não tem instrumentos para... O Estado agora, não estou a falar do governo X ou do governo Y ou da administração X ou Y, o Estado, enquanto entidade, o Estado português, o Estado espanhol, com as contrapartidas, criou uma indústria aeronáutica, chama-se CASA, e hoje faz parte da Airbus. Portanto, é capaz de haver algum interesse nesta questão das contrapartidas. A outra questão é, temos nós indústria capaz de responder ou de utilizar? É uma questão. Somos nós eficientes na nossa... Não é por acaso que somos independentes de Espanha, também porque a nossa maneira de trabalhar é um bocado diferente da maneira de trabalhar dos espanhóis, para o bem e para o mal. Mas não sou capaz, talvez assim, neste curto espaço de tempo, de lhe dar uma resposta mais...
Ok, suponho que está o deputado Hélder Amaral para agora dar continuidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Rui Neves e dizer-lhe que essa última parte diz muito bem, que é bom lembrar que, de facto, Espanha adquiriu, por consenso do governo espanhol, muito mais aviões para civis para a Ibéria do que a Inglaterra, exatamente para conseguir para o governo espanhol essa tal empresa, coisa que nós é difícil. Nós ainda hoje estamos para saber como é que correu a compra dos Airbus por parte da TAP. Aliás, o ministro da altura dizia que conseguiu um desconto de 57% em 16 aviões. 8 de aviões de borla. Um grande negócio que ainda hoje não conseguimos sequer saber se assim foi. Para dizer que, de facto, nas contrapartidas civis, nós temos aqui um longo caminho, responsabilidade de todos a percorrer, que é tirar proveito daquilo que são as compras do Estado. Mas não é isso que nos traz aqui. O requerimento do Partido Socialista, verbal, tinha a ver com a execução das contrapartidas, que são, de facto, olhando para os números friamente, quer-me parecer que estão muito aquém daquilo que era expectável. É evidente que o Sr. Engenheiro diz, bom, há aqui uma troika, se a expressão me é permitida, que são os fornecedores, o Estado e as empresas. Mas depois, mas há um regulador que funcionava na altura que chamava Comissão de Contrapartidas, que não é uma parte de sumenos importância, porque ouvimos na audição anterior que o Sr. Embaixador Catarino, que era a Comissão de Contrapartidas que definia as próprias contrapartidas, que analisava os contratos, que controlava a execução desses contratos. E a pergunta que sempre ficou no ar, para percebermos o que é que falhou, é se a Comissão teve sempre condições de avaliar os contratos, se teve acesso aos contratos, se definiu exatamente as contrapartidas e se acompanhou a execução dessas mesmas contrapartidas, para saber, nesta trilogia, nesta troika, quem falhou aos seus compromissos. É evidente que há um momento, como disse o embaixador Catarina bem, que é o negócio da aquisição, com as cláusulas contratuais, mas depois há os compromissos. Eu diria, bom, pode haver razões, ou seja, porventura as contrapartidas só se apuram no final, ou seja, há um processo longo da duração do contrato, aliás, elas prevêm que sejam no valor parecido ou igual ao valor do contrato, portanto, talvez só mesmo no final é que se possa saber exatamente se tudo correu bem ou não. E aí a primeira pergunta é, estamos nós a antecipar dificuldades, é melhor esperar pelo fim, ou ainda assim era previsível que já estivesse um pouco mais longe da execução? E até recordo o que disse, o contrato dos submarinos, para muitos esteve subjacente, mais uma vez o tema dos submarinos, tiveram a assinatura do contrato de 2004, o governo depois saiu em 2005. Nas suas palavras, 40% de execução das contrapartidas. Obviamente, de 2005 a 2011... a coisa não correu tão bem. Portanto, eu digo, bom, podemos estar apenas e só num momento natural em que se executaram algumas contrapartidas e estamos agora à espera, não só da prorrogação dos contratos, que julgo que são pedidos e, portanto, acontecem todo o tempo, prorrogações de contratos, alterações pontuais, ou até os problemas, que não importa aqui falar, nós aqui só tratamos da avaliação política, não da justiça do caso, e, portanto, pode haver explicações ou dificuldade da Comissão de Contrapartidas, que nunca teve completa, é bom dizê-lo, O Sr. Embaixador Catarina, em várias vezes aqui, veio dizer que não estava a equipa completa, não tinha assessoria jurídica, obviamente, mas utilizou o Intel, outras utilizava a assessoria jurídica do Ministério da Defesa, mas sempre reconheceu que não tinha condições. Não conseguia até perceber todos os pormenores das cláusulas contratuais, e, portanto, o que me leva a crer que também houve aqui sempre um pouco cuidado nas armas e nos instrumentos que era preciso dar à Comissão contra a Contratos para ela pudesse cumprir melhor o seu papel, sendo certo que, olhando para o relatório, vemos que grande parte das empresas beneficiadas são grandes empresas. Quero eu acreditar, estão melhor defendidas ou têm pelo menos armas para combater quase de igual para igual, digo quase porque de facto as nossas grandes empresas ainda assim em contexto internacional às vezes não são assim tão grandes, mas quase em pé de igualdade para poderem fazer valer os seus direitos. Mas se olharmos para as PMEs e microempresas, assim, então teriam muita dificuldade em dizer, bom, alguém nos prometeu algo que não está a ser cumprido e como é que nós chegamos lá. E, portanto, gostaria de facto de saber se era possível ou não fazer melhor, se a Comissão tinha ou não tinha condições para aplicar as sanções que diz que aplicou e para fazer cumprir os contratos, em que momento é que a Comissão intervinha, portanto, se era ela própria que definia as contrapartidas e, portanto, se ela definia, também definiu sanções. O Sr. Embaixador diz, bom, nada está perdido porque tudo vai ser recebido e, assim, se não for, há uma cláusula de indemnização de contrapartida, 10%, que a todo o tempo teremos que fazer executar, se isso é verdade ou não, que é para nós sabermos, podemos estar mais descansados, que afinal ainda não perdemos nada, porque vai virar o tempo em que nós, ainda assim, vamos ser ressarcidos de tudo aquilo que é devido à economia portuguesa, se é assim ou não. E, portanto, de facto importante, porque senão podemos estar todos aqui a lavrar um erro, ou seja, nós nunca tivemos verdadeiramente uma comissão de contrapartidas, nunca tivemos da parte dos ministérios que tutelavam defesa e economia nenhum interesse para que, e aí Vossa Excelência acaba por ter razão, ou seja, o Estado nunca olhou com particular interesse e cuidado com isso, exceto num período pequeno em que obviamente se fez um bom trabalho de contrapartidas, o que aconteceu na Lisnave, o que aconteceu no eventualmente, digo Lisnave porque foi o embaixador Catarino que disse que na Lisnave conseguiu-se um belíssimo trabalho, já não tão bom nos estaleiros de Viena, mas ainda assim há algumas imparidades ou alguma evolução pouco positiva dos contratos, mas ainda assim as contrapartidas tinham um bom sentido. E, portanto, o que eu gostaria de saber era exatamente isso. Isso depois, eu falo à vontade porque eu estive num grupo de trabalho dos que fizeram uma tentativa de avaliar as contrapartidas civis, e já na altura nós achámos que, de facto, o modelo não era muito eficaz, mas não é disso que eu queria falar, era saber que, em termos de europeus, elas só eram aceitas, de facto, as contrapartidas de defesa. Portanto, não era preciso inventar nada. Havia um conjunto de compras, Estado a Estado, de relação Estado a Estado, Estado a empresa, que estavam perfeitamente agilizados. E, portanto, de facto, é expectável, ou era expectável, tendo todas estas boas práticas internacionais conhecidas, tendo uma relação já longa de compras militares, tendo a lei de programação de militar, lá era o consenso no país. Portanto, as compras estavam definidas, cabimento do orçamento. Porquê é que nós, de facto, estamos nesta situação de uma execução que, à partida, parece ser reduzida, mas que pode não ser, se me disser que é fruto do evoluir normal dos contratos e que, de facto, no final, tudo dará resto zero, ou pelo menos com diferenças mais reduzidas. É isso que eu gostava de saber. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Engenheiro Rui Neves, faça.
Bom, eu diria que a raiz dos problemas da execução das contrapartidas está nos contratos de contrapartidas, sobretudo nos atuais. E aí a questão é muito simples. A Comissão de Contrapartidas, e em 2005, eu diria talvez 80% ou 85% do montante das contrapartidas já estavam definidos no início de 2005, porque correspondem a contratos ou celebrados antes de 2005, ou, que é o único que eu não recebi celebrado, que foi o dos veículos do CC295, já estava aprovado e comunicado à empresa, digamos, a intenção da adjudicação, de tal maneira que as tentativas que foram feitas para alterar as contrapartidas não puderam ser feitas, porque isso podia colocar uma impugnação ao próprio concurso por modificação das condições a posteriori. De facto, depois vai-se arranjar uma solução para alterar as contrapartidas, para as completar, mas, portanto, fora disso, portanto, a Comissão de Contrapartidas que eu presidi já herdou, digamos, 90% dos montantes contratualizados com todos os problemas. as virtudes eventuais e os problemas existentes. Depois disso, que eu saiba, eu tive que negociar, e aí, sim senhora, um contrato da ordem de 90 e tal milhões, porque era o resto de um contrato com o Lockheed Martin, porque o Lockheed Martin tinha, por causa do Midlife, do MLU dos F-16, tinha cerca de 95, 97 milhões de euros, de dólares, de contratos para prestar, e eles foram negociados, e tanto quanto sei, quando viram, já estavam os contratos, que foi celebrado um novo contrato e já estavam acabados, já estavam concluídos. E depois há mais dois que já são do Sr. Embaixador Pedro Catarino, e que eu, enfim, não conheço os pormenores, mas os montantes são muito mais baixos que estes que estão aqui em jogo. Estamos a falar de menos, pois, coisas muito mais baixas do que os 2 milhões e quase 800 mil, que em relação a estes 2 milhões e 800 mil já estavam jogados, e penso que relativamente mal jogados. Isto, e eu lamento ter de dizer isto, mas o conteúdo essencial dos contratos era zero. Não, digamos, era, não é, eram in, boas intenções. Digamos, eram questões que, na prática, e por isso foram quase todos renegociados. Mesmo o Praz, os submarinos, que tinham um cumprimento aparentemente elevado, porque eram pré-contrapartidas, tinham sido executados antes, ou era... E um dos contratos valia 20%, portanto, dos 40%, dos quase, cerca de 40% que eu disse, metade era um único contrato. E era um contrato sobre cujo valor tecnológico eu tenho dúvidas, mas pessoalmente, Rui Neves, quer dizer, não. Os outros eram umas encomendas que foram, entretanto, colocadas e julgo que foram satisfeitas, mas sobre os quais havia a dúvida relativamente ao valor acrescentado nacional, que julgo que continua em aberto esse problema. E fora disso, ou seja, aquilo que já estava jogado no momento da assinatura dos contratos, pouco se evoluiu. O germano, o GSC, pouca abertura deu à renegociação das coisas que não interessavam, embora eu tenha visto depois que houve uma evolução, ou, digamos, pouco manifestou um caminhar muito lento relativamente à execução. Praticamente, durante 2 anos, passámos de 40 para 41, ou de 39 para 41, o que, quer dizer, não é nada, e só significa que há um conjunto de coisas que são feitas ali imediatamente, e depois o resto, que já estavam garantidos, que eram fundamentalmente pré-contrapartidas, para aí, não sei, as pré-contrapartidas deviam valer 5% mais 20%, quer dizer, estamos quase no, naquilo. Não, peço desculpa, valiam mais, valiam 120% em relação aos 200%, valeu um bocadinho mais. Portanto, eu, digamos, uma das questões tem a ver com o facto dos contratos serem pouco claros e não terem metas intermédias, não descreverem, digamos, minimamente o que eram as prestações de cada parte, as responsabilidades de cada parte e as metas intermédias. Além de que havia, e aí fruto, digamos, por exemplo, no caso dos submarinos, fruto do tempo que demorou a negociação, alguns na indústria automóvel que se referiam a modelos que já não eram fabricados na altura e, portanto, tinham mesmo que ser renegociados, e foram, presumo eu, portanto, não é... Mas, portanto, as dificuldades vêm daqui. Se juntar a isto uma indústria nacional feita de PMEs, que normalmente tem algumas ótimas... As empresas que estavam habituadas a estar na área internacional surfavam sobre estas questões e resolviam. Agora, as novas empresas... As empresas que se procurou com isto trazer manifestaram grande dificuldade em inserir-se no processo. E aí residiram algumas das razões porque as coisas não correram bem, ou não têm corrido bem. Eu presumo que a renegociação teve o bom senso, por um lado, de fazer, digamos, contratos de uma dimensão um bocado mais bem definidos, bem especificados, e, por outro lado, com uma dimensão crítica que lhe dê, digamos, alguma sustentabilidade. Porque, por exemplo, voltando à questão de Viana de Castelo, porque se fala muito, o drama, em meu entender, de um conjunto de contratos de fabrico de navios que foram dados e foram cumpridos, é que foram dados, mas não se fez aquilo que era importante, que era a introdução da empresa nos mercados internacionais, de modo a que fosse sustentável essa atividade. Portanto, acabaram, e não há mais contratos, não há mais... Encomendas, não há mais contratos. A empresa não, depois disso, quer dizer, quando acabou, estava no mesmo ponto em que estava antes, só que tinha tido mais umas horas de trabalho, obviamente, e mais uns meses, o que também não é dispiciente quando se trata de empregar pessoas, é óbvio. Mas o potencial era muito mais elevado do que aquilo que foi feito. Como eu costumo dizer, é como utilizar os nossos telemóveis, que têm 350 programas, e nós a única coisa que sabemos fazer, ou pelo menos eu, é ligar e receber chamadas, e o resto não serve para nada. Mas custou um dinheiro. Mas isto é a minha insuficiência.
Desculpa, e as condições da Comissão de Contrapartidas? Se tinha condições, meios técnicos e humanos?
Eu costumo dizer, Sr. Deputado, assim, existem uma enorme quantidade de necessidades e existem meios limitados. Compete ao Governo definir as prioridades e a alocação de recursos. Se me pergunta se, em termos absolutos, a Comissão que eu presidi teve as condições que necessitava, não teve todas, e disse-o, os relatórios existem, foram enviados, existem aqui na Assembleia, e várias vezes apresenta algumas insuficiências. Se me disser que, em relação às prioridades existentes hoje, os meios disponibilizados eram os possíveis, não poderei contrapor nada a isto.
Obrigado.
Mas não penso que fosse a primeira condição de não realização das contas previstas tivesse a ver com os meios da Comissão. Os meios da Comissão também aparecem a certa altura. Parece-me que os contratos são, em meu entender, a primeira fonte de dificuldades.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Engenheiro Neves. Meus cumprimentos. Tivemos a oportunidade aqui já há uns anos atrás de reunir na Comissão de Defesa. Exato. Precisamente sobre este tema, na altura em que o Sr. Engenheiro era responsável pela Comissão de Contrapartida, já lá há uns anos. O Sr. Engenheiro deu-nos aqui uma perspectiva, apesar de reconhecer deficiências nos contratos, deu-nos uma perspectiva relativamente otimista, que eu creio que contrasta não apenas com um diagnóstico mais pessimista do seu sucessor na Comissão de Contrapartidas, como contrasta, de certa forma, com os números que temos acesso do relatório final, do relatório de final de 2010. Não é o relatório final, mas o relatório último que temos, que é de final de 2010. Onde, de facto, nos dá conta de graus de execução muito baixos de alguns dos contratos contrapartidas, designadamente dos submarinos, das viaturas blindadas de rodas, do avião C-295, dos torpedos, enfim, em que há um déficit, de facto, muito grande, há uma decalagem enorme entre aquilo que eram as contrapartidas que estavam prometidas e aquilo e a execução que existe hoje, sendo certo que há casos, há litígios, há diferendos que estão a dificultar imenso a recepção das contrapartidas por parte das empresas portuguesas. E tanto aqui, contas feitas por alto, verificamos que há um déficit de superior a 2 mil milhões de euros entre aquilo que se eram as contrapartidas inicialmente previstas e aquilo que hoje, enfim, já vários anos depois da assinatura dos respectivos contratos, em alguns casos até cerca de uma década, e portanto o balanço é, digo eu, francamente desolador relativamente àquilo que era de esperar, que era legítimo esperar, porque estes contratos são contratos de aquisição de equipamentos militares dispendiosíssimos, que ainda estamos a pagar e vamos continuar a pagar durante muitos anos, que foram adjudicados àquelas empresas, precisamente na base daquelas contrapartidas, e o que acontece é que nós, os equipamentos vieram, já cá estão, estamos a pagá-los e as contrapartidas não as vemos. E, portanto, eu creio que há aqui, de facto, uma responsabilidade enorme do Estado português que importa que seja apurada para que, daqui para umas gerações, os portugueses não se interroguem sobre o que é que aconteceu nesta primeira década do século XX relativamente a esta situação. Portanto, segundo percebi da sua intervenção, eu creio que o que nos interessava perceber é de facto, como é que se chegou aqui e que explicações é que temos para esta... Onde é que vamos encontrar a explicação para isto? Já nos referiu os contratos, ou seja, de facto, que os contratos não terão acautelado devidamente o respectivo cumprimento. Não é? eu perguntava, pedia talvez que nos pudesse desenvolver um pouco mais este tema, isto é, o que é que os contratos iniciais deveriam ter salvaguardado e não salvaguardaram? Foram cláusulas de incumprimento, porventura, demasiado baixas, em que o incumprimento compensa, em que as penalizações, o pagamento das penalizações compensa não cumprir? O que é que aconteceu, de facto, para que esta situação, para que tenhamos chegado a esta situação e estejamos agora, em 2012, com perspectivas que não são otimistas relativamente à recuperação destas contrapartidas, tendo em conta até os diferentes que se verificam. E há uma questão sobre a qual eu gostava também de lhe pedir um comentário, que é este. Nós sabemos que a Comissão de Contrapartidas foi extinta. Portanto, depois do Sr. Engenheiro, a Comissão continuou sob a direção do embaixador Pedro Catarino. O embaixador Pedro Catarino já não está em funções, tem hoje outra função no Estado português, e o governo atual anunciou o fim da Comissão das Contrapartidas. E, portanto, de duas uma, ou o governo considerou que a Comissão de Contrapartidas era inútil, ou então considera que haverá outras entidades no âmbito da Administração Central do Estado que poderão substituir-se à Comissão de Contrapartidas, mas não sabemos quais, mas ainda não foi dado esclarecimento nenhum sobre isto. Eu gostaria que, se quisesse, nos desse um comentário sobre isso, como é que avalia e que significado é que atribui ao facto de ter havido uma decisão política de extinguir a Comissão das Contrapartidas.
Obrigado. Senhor Engenheiro Rui Neves, para responder. Obrigado.
Relativamente aos comentários que eu fiz sobre o estado atual do problema, eu também disse que me baseei na leitura de dois relatórios e que, obviamente, o Sr. Embaixador Catarino tem muito mais, digamos, conhecimento da realidade atual do que eu a tenho. O que eu disse também foi que, se quiser, eu vou explicar melhor o que disse, ou que não disse e devia ter dito. Disse logo que os projetos estavam atrasados, e estão, significativamente atrasados. Agora, o que acontece é que em 2005 eu tinha um conjunto enorme de projetos que eram, eu costumava chamar-lhe caixas de sapatos vazias. A gente vê uma bela caixa de sapatos, abre e não encontra nada. E agora existem contratos definidos, eles foram renegociados, e tanto quanto eu vi pelos, digamos, pelas indicações, contratos que me pareceram, projetos que me pareceram com um mínimo de viabilidade, de realismo relativamente ao país em que estamos, e eram descritos como alguma vontade, finalmente, do prestador de os fazer andar. E, em alguns casos, até como tendo reforçado as garantias necessárias ao seu cumprimento. Foi isto que estava implícito naquilo que eu disse, mas não posso dizer mais que isto, porque não fui eu que estava sentado, digamos, nessas negociações. O que é que os contratos deviam ter? Não, as caixas de sapatos deviam estar cheias, deviam lá dizer. Este contrato consiste em esta tecnologia assim, 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 ser permitir os acessos aos mercados tal, tal e tal, digamos, ser feita com este equipamento assim, assim, com esta formação das pessoas nestas condições, digamos, num sítio tal, tal e tal, com a responsabilidade da empresa tal de fazer isto aqui, e nos anos tal tem que ter atingido esta meta, nos anos tal aquela meta, nos anos tal aquela meta. Não, o que lá estava, eu lembro que havia projetos que eram coisas tão vagas como a construção de uns estádios de futebol na África do Sul, na altura, digamos, que queremos exportar o nosso know-how, ou de uns aeroportos na Alemanha. Isto não é, e pronto, quer dizer... Aliás, existe um relatório, e esse relatório existe aqui na Assembleia, que são analisados exaustivamente o valor tecnológico desses contratos e percebe-se, digamos, como é que dali seria sempre impossível chegar a alguma decisão de não cumprimento. É vago. Quer dizer, não saía dos melhores esforços para. E agora... Eu penso que existe ainda um montante significativo de contrapartidas para executar, cuja necessidade neste momento, mais do que em qualquer outra altura, é importante. E, portanto, e penso que a especificidade digamos, do métier, vamos pôr a questão assim, e não se coaduna com uma simples secretária dentro de uma direção-geral qualquer. Penso, e a minha experiência leva-me a dizer que aconselharia fortemente a que tal não acontecesse. Porque se com alguma força dedicada, vamos chamar-lhe, mesmo que não tivesse os recursos todos, não foi possível avançar-se muito, com uma simples, digamos, reduzindo a força persuasiva, com certeza que não se vai conseguir muitos melhores, porque, obviamente, as empresas, digamos, prestadores de contrapartidas, estão sempre à espera da, digamos, de encontrar fragilidades e menos pressão do outro lado e, sobretudo, digamos, dialogantes que não saibam muito bem sobre o que é que estão a dialogar. Outra coisa importante, quando, digamos, uma direção, uma qualquer departamento tem que lidar com 5 ou 6 ou 7 ou 10 assuntos diferentes, dificilmente consegue ter, digamos, a especialização e a força para, digamos, o fazer. Não sei se isto responde às suas questões, Sr. Deputado.
Senhores deputados, eu suponho que não há mais ninguém inscrito e, sendo assim, damos por encerrado esta sessão e até amanhã.